Começa agora na Poliesportiva, Jornada do Vôlei Debate.
Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa Jornada do Vôlei Debate, edição olímpica. Hoje, mais um convidado especial, né? Esse bem muito especial, né? Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984. Uma pessoa sensacional, um atleta exemplar dentro e fora das quadras, um exemplo para todos nós. Hoje, um gênio, né? Foi um grande gênio dessa época, também da grande geração de prata, né? E para falar com essa pessoa hoje, nós vamos estar aqui com o nosso comentarista e amigo Arthur de Figueiredo, que eu já vou chamá-lo aqui, né? E, obviamente, o nosso grande convidado. Nós estamos falando de Domingos Maracanã. Deixa eu chamá-lo aqui. Boa noite, Arthur.
Fala, Rogerinho. Mais um programa especial do lado dessa fera. E dessa fera aí, Domingos Maracanã, né? Vai ser muito bacana falar, né, de Olimpíada, Seleção Brasileira. Boa noite, meus queridos. Prazer estar com vocês mais uma vez.
Boa noite, Domingos Maracanã, famoso Maraca. Muito obrigado pela presença.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês, Arthur, Rogério. Pô, bem legal, cara. A gente fala de uma coisa que a gente gosta, que é o voleibol, que é o ano olímpico, é a Olimpíada. Está passando esse momento muito difícil, né, cara? Mas a gente fica sempre feliz, sempre saudosista, né? No fato da gente ter participado, ter ajudado o Brasil a conquistar uma medalha. É sempre prazeroso estar falando com vocês, que também incentivam. E é bem legal a gente estar sempre buscando a nossa história, né? Porque, afinal de contas, nós fizemos um início, né, de preparação para as novas gerações. Isso foi bem bacana.
Não tenho dúvida, Domingos, porque, como eu falei para um outro monstro, que é um pouquinho só seu amigo, né? O Bernard, semana passada.
Um dos melhores do mundo que eu vi jogar. Ele é...
Esse cara, era absurdo esse cara. E ele, vocês são referências pro voleibol brasileiro. Porque vocês, como, se não foi o início ali, de vocês ali, aquela... Talvez aquela reunião de 80, de 81 ali, do Musma ali com vocês, né? Dando o pontapé inicial, buscando o Braguinha, saudoso Braguinha, que Deus o tenha aí, que foi um dos empresários que realmente investiram no esporte nacional, não só no voleibol, no esporte nacional, né? E o, lógico, Luciano do Valle, inesquecível, maiores narradores da história da televisão mundial, tá? Talvez o maior, junto com o Galvão Bueno, na minha opinião. O Luciano do Vôlei, né, que pôs isso para o público brasileiro acompanhar e tá admirando vocês. Vocês são referência para nós. Eu que fui jogador amador, mas eu comecei a praticar o vôlei por causa de vocês. Porque vocês mostravam para a gente que o esporte, o voleibol, era um outro caminho a não ser o futebol, né? E chegou num patamar do nível do futebol em termos até de audiências, né? Principalmente aquele jogo no Maracanã, né?
1983, nós estamos falando, né? De mais de pessoas chovendo. Pô, foi uma coisa bem legal, uma coisa bem marcante para nossa geração. E é o que você falou, né? Você enalteceu pessoas que infelizmente não são conosco, né, que é o caso do Luciano, do vôlei, né, que é o Luciano do Vale, uma pessoa que foi fundamental para o Carlos Arthur Nussmann, Bebeto de Freitas, Jorge de Barro, José Carlos Brunoro, Paulo Sérgio, Doutor Cacan, enfim.
Major Paulo, né?
Major Paulo, hoje tenente coronel, né?
Não, esses colocou você na linha, né? Colocaram vocês na linha.
Não, estamos na escola de educação física do exército, tem ideia disso?
Você é louco! Você é louco!
Estava trancado lá 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. 8 horas diária. Era, nós éramos operários da bola, né, cara? Nós íamos lá marretar a bola.
Eu imagino!
Muito legal. Olha um lugar fantástico, o forte ali que nós treinávamos. Pô, um lugar que dá muita saudade, é um lugar mágico, é um lugar gostoso de se treinar, tem toda a estrutura. Eu não vou lá há muitos anos, mas me parece que já fizeram uma reforma depois da antes da Olimpíada, antes do PAN, enfim. E, pô, é uma coisa que fica marcada na nossa vida, né? Porque nós treinamos muito lá. Quando nós fizemos uma preparação para 84, foi na Bahia, né? Nós ficamos um mês na Bahia, enquanto os Estados Unidos estavam na neve. Nós ficamos nas dunas.
Nas dunas!
Nas montanhas de neve e nós na areia.
Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E aproveitando para a gente iniciar aqui, Domingos, como que foi essa preparação? O início dessa preparação, porque vocês visavam bastante a Olimpíada já de 84, né? Como é que foi essa preparação, início aí de 81, para chegar naquele nível altíssimo que vocês chegaram na Olimpíada de 84?
Bom, tudo começou com o Bebeto de Freitas, né? Que começou o trabalho, nós ficávamos concentrados já. Nós começamos em 81 com a seleção juvenil, eu, Xandó, Paulo Roes, Eric, o Léo, Xandó.
Nossa!
Enfim, era um timaço da seleção juvenil que foi vice-campeão mundial juvenil em 81.
Nossa, o Léo e o Paulo Roes com você lá já?
Hã?
O Léo e o Paulo Roes estavam com você lá? O Léo, lembra, jogava no Banespa depois, né?
Sim, o Leozinho, eu e ele eram os dois centrais.
Os dois centrais.
Era o Marcos Vinícius, né? Nós tínhamos também, eu jogava de central, eu e o Léo. O Roes e o Eric também revezando, tinha o Xandó. Enfim,
o Roes e o levantador.
Era um timaço que nós ficamos treinando 9 meses. Nós treinamos de janeiro... Não, 9 meses, é... De janeiro até setembro, foi em Colorado Springs. Foi a primeira final que o Brasil fez depois que nós tivemos a primeira seleção em 76, que foi no Maracanãzinho, que o Brasil ficou em terceiro, que era a seleção do Renan. E tínhamos as seleções de 20 anos, né, cada 4 anos. E aí foi a transição, onde foi contratado o Bebeto como treinador, como o conhecedor, né, que jogou no voleibol internacional, ele jogava no voleibol dos Estados Unidos, um voleibol super respeitado, né? Uhum. Respeitado até hoje, um dos melhores do mundo, né? Foi onde existia o campeonato profissional, onde o Nussbaum foi lá e convidou ele para que fizesse parte da nova comissão técnica, né? Eu, em 1980, eu quase fui para a Olimpíada de Moscou, eu fui cortado, eu tinha 19 anos, né?
O Paulo Russo.
Exato. E ele era o treinador na época, que foi moreno, foi suíço, falecido, né?
É o suíço.
O Renan, foi o Xandó, a Mauri, o William, Bernard, Badá, enfim, era uma seleção já que um pouquinho envelhecida, né? Então, o moreno já estava em final de carreira, o suíço também. Quer dizer, não era final de carreira, eram outros tempos, né? E a idade foi avançando. E eles não tiveram a preparação que nós tivemos durante o início da carreira, né? Eles foram bem amadores, né? O voleibol era muito amador até então.
Sim.
Aí foi feito o enclausuramento, né? Que a gente falava. Pô, a gente ficava trancado do hotel pro treino, do treino pro hotel. Se alimentava e treinava. Nós fizemos... porque o ciclo olímpico, ele demora de 8 a 12 anos para você conquistar uma medalha. Nós encurtamos esse caminho, né?
Muito, né?
Porque onde nós perdemos, inclusive, a medalha de... Poderíamos ter ganho a medalha de bronze, né? No, em 88 também, porque perdemos para a Argentina, que era um adversário que estava sempre atrás de nós, né? Onde nós estava sempre no Pan-Americano, na Copa do Mundo, estava sempre incomodando a gente na Olimpíada. Eles tinham um timaço também, que era o Castellani, Cantor, Hugo Conte...
O Weber, né? O Weber era levantador, se não me engano, reserva, né?
Veio antes, entendeu?
Isso.
Timaço, eles tinham um timaço. Depois
timaço.
Enfim, era uma seleção muito... E que incomodou a gente durante muitos anos, né?
Entendi.
Pô, você vai me interrompendo se eu ficar falando muito, tá?
Não, rapaz, só vou te falar. Não, e pode falar à vontade, por favor. Que aqui entrou, que eu te falei, se não é tanto seu amigo, não, mas o Bernard tá acompanhando com a gente aqui agora, aqui, ó.
Mano, vou dar um beijão pra ele, pra toda a família. É um cara que eu admiro muito, que foi um excelente profissional, um exemplo pra todos nós. É um cara fora de série, né, cara?
É não, esse
dos Olímpicos. Ele é um nossa, é merecedor, é um cara que foi um dos melhores, quer dizer, foi um dos melhores do mundo da nossa época. Eu nunca vi um cara tão veloz igual o Bernard.
Rapaz, nós fizemos uma entrevista com iniciamos a live Jornada Olímpica com o Álvaro José.
Certo.
O Alvinho falou isso pra nós mesmo, falou assim, o Bernard foi considerado o jogador mais rápido do mundo.
Nossa,
ele porque ele era muito veloz, era impressionante.
Ele era muito bom, ele era... Sem falar na facilidade que ele... A recepção dele, a bola de...
Completo, né?
Tá
completo,
bom,
né?
Ele fazia qualquer variação, cara. Ele era um jogador espetacular. Ele era o famoso fora de série, ele, Fernando.
Não, ele é.
Ó, o Mauri, fora de série, né? Eu só completava o time. Aí a gente ficava além de admirar, a gente gostava dele. Então, a gente tinha um respeito muito grande por eles, né? E a gente sabia que eles eram muito importantes, né? Com a experiência deles, do William. Enfim, era uma geração fora de série, né? Nós ficamos o
Bernardinho,
o levantador. Tivemos o Badato, né? Excelente.
Esse era monstro. Monstro. Esse...
Ele e o Xandó, qualquer um dos dois poderia ser titular do time.
Ó, quem entrou aqui, ó. Eu grande sou... Amaury, lá da Itália. Ó, o Amaury aqui, ó. Entrou com a gente aqui. Grande Amaury.
Tudo irmão. Nós todos somos irmãos. Fico muito feliz de saber que o Amaury tá fazendo sucesso lá, nossa geração.
Sucesso aí. Maravilhoso.
O Belli também é um grande amigo lá, italiano nosso. Que é de Falconara, ele tá lá. Um grande beijo pra ele, um pátio, a tudo. Quando eu joguei na Itália, também fui muito feliz. Sempre não vejo a hora de voltar pra lá. Eu amo aquela Itália, apesar de ter a dupla cidadania, né?
Aham. Uhum.
Italiano lá no final de carreira, né? Foi bem bacana, eu amei. Joguei numa cidade. Primeiro eu joguei em Spoleto, depois eu fui pra Mantova, depois eu fui pra Verona.
Nossa senhora, hein?
Bem legal.
Oh, muito legal. Arthur!
Fala, Arthur. Fala, meu querido. Primeiramente, é um prazerzaço, viu, Domingos, falar contigo. Mais uma lenda, né? Nós direcionamos
no ano
passado, Bernard, agora Domingos. E, poxa, mais um orgulho pra nós na Jornada do Vôlei, tá com essa fera, com essa lenda. Domingos, me conta uma coisa. A gente tá acostumado, né? Na verdade... Saiu até alguns vídeos, né, um documentário daquela seleção da geração de ouro, né, o pós, né, pós a conquista da medalha de ouro. Eu queria saber o seguinte, né, vocês que foram precursores de tudo, né, eu falo que o voleibol só é hoje, né, o que é, né, o Brasil só é essa potência que é graças a vocês. E como é que foi a chegada no Brasil, né, como é que foi a recepção? Já tinha aquela tietagem que a gente tinha lá na geração de ouro? Ou era uma coisa ainda mais tímida? Como é que você via aquela época?
Olha, era até surpreendente, né? Eu lembro que você falou no início, né? Que, pô, era uma geração que surgiu, né? Pelo fato do futebol estar indo mal, né? Com as depois, E a gente só fazendo a coisa crescer, conseguindo resultados que até então a gente não conseguia, né? Que em 1981 nós fomos terceiro lugar na Copa do Mundo do Japão, onde iam somente os campeões dos continentes, mas o país sede, mas me parece que o africano também ia. Enfim, eram 8 seleções, pô, e até a primeira vez o Brasil conquistaria uma medalha, né? Era uma medalha de bronze. E para nós foi muito significativo. Porque até então a gente tinha barreira com Polônia, com Bulgária, com Coreia, com China, enfim. E nós passamos por cima deles, né? E isso foi legal. Depois, em 82, nós tivemos vice-campeão, vice-campeonato mundial, que foi na Argentina, onde a gente fez um pré... A gente fez um mundialito aqui no Rio de Janeiro, onde nós ganhamos pela primeira vez da Rússia uma final, que foi 3-2 dentro do Maracanãzinho, com mais de 12 mil pessoas.
Nossa.
Foi uma marca histórica. Depois nós para a gente disputar o Mundial, onde nós ficamos na final com a Rússia, né? E depois, em 83, nós ganhamos o Pan-Americano, medalha de ouro, né? Que até então não se ganhava medalha de ouro no vôlei há muitos anos, né? E pra, só para frisar, porque você vai me perguntar de repente da final, o que seria feito? Seria resgatado na casa, seria usado em 84, mas ela não foi usada, porque em 83, na semifinal, como aconteceu com os Estados Unidos, que nós tivemos que ganhar de 3-0, para se entender, em 83 nós entramos com o time reserva, porque tanto fazia ganhar ou perder, para nós era indiferente, o cruzamento seria o mesmo, entendeu? Coisa que se a gente não ganhasse em 84, a Argentina entraria no nosso lugar, ou a própria Coreia, pelo fato de a gente ter perdido na classificatória
para a Coreia, né?
Aí, nós tivemos que ganhar da Rússia, aí você pergunta, pô, várias pessoas me perguntam, como é que pode ganhar de 3-0 e depois perder de 3-0? Porque até então, a gente não existia estatística. Os caras, sim, já tinham 7 caras com computadores, cada um para cada jogador e para quem entrava. Ele tinha um computador. A gente não sabia nem o que era computador, ele já tinha um intranet na UCLA, cara. Em 84, eu tô falando. Ou seja, eles são muito pautados nessa história de estatística. Enfim, aí o que eles fizeram? Eles marcaram a gente. Coisa que a gente deveria ter feito na Olimpíada e aí entrar na classificatória, mas se a gente não tivesse perdido para a Coreia, a gente jogaria com o time reserva, e quando entrasse lá na final, eles iam falar, ih, mudou o time inteiro, como é que nós vamos marcar? Porque o americano é todo certinho, né, cara? Ele não...
Sim.
Né? Ele é muito disciplinado, diferente de nós, né? Brasileiro, disciplina, né? A gente peca um pouco, né? Um pouco não, muito, né? Hoje nem tanto, mas antigamente, pra você falar pro brasileiro de estatística, né? De gráficos, o cara falava assim, o que esse cara tá falando, né? E os caras já em 84 já estavam fazendo isso, cara. Pra você ter uma ideia, né? Ele já tinha um programa.
Nossa, que absurdo, que massa, cara.
A gente estava aprendendo tudo, isso porque o Bebeto era o treinador da seleção brasileira e jogou nos Estados Unidos, ele sabia disso tudo já, né? E ele falava, pô, nós não vamos só enfrentar o adversário, nós vamos enfrentar um staff todo, né, cara? Que os americanos, em se tratando de Olimpíada, eles se preparam para as Olimpíadas, eles adoram os Jogos Olímpicos. Diferente de nós, que nós vamos para todas as competições para ganhar. O americano não, ele vai preparando. Quando chega, você vê, aparecem uns caras na natação, no atletismo, falam, pô, de onde esses caras saíram, não é?
É, exatamente.
Foi masculino, feminino. De repente você vê o futebol, você fala, meu Deus, de onde saem essas pessoas? A própria seleção de 83 do Pan era totalmente diferente da de 84. Quando veio o Kirley, Buck, Steve Timmons, quando veio o Dvorak, quando veio o Bob Savert, não tinha nada a ver esse time em 83. Quando eles falam, pô, como você faz um time em um ano? De nada. Eles já estavam fazendo pré-temporada na Rússia em 83 com esse time B. Nós viemos a saber depois. Porque as informações chegavam muito tempo depois, não tinha internet, né?
A gente só sabia. Não, sim, é o que nós conversamos. Exato, exatamente.
Jornal,
então, não tinha.
Entendeu? Essa história de da complicar a gente que criou essa fama toda foi por causa da imprensa, cara, que acompanhou, que divulgou. Porque até então ninguém sabia quando a gente ia jogar lá na Rússia. A gente fez
uma
temporada na Rússia. Vamos lá, nós ficamos 50 dias, Coreia, China e Japão, terminava na Rússia. 50 dias, sabe o que é 50 dias viajando? Tomando bolado e treinando. Se tivesse discussão na Rússia, a Rússia era um tentativo.
Era o maior time do mundo na época, né, Domingos? Era o melhor time do mundo na época, né?
Tá vindo, sabe? Os caras
foram
os caras pontos. Entendeu? E, pô, até a gente caras, tem que lutar muito, tem que treinar muito, se dedicar muito e abdicar de um monte de coisa, mas a gente não se arrepende do que fez, não. A gente fazia porque gostava, porque amava e tinha um objetivo: ganhar a medalha olímpica.
Ah, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu cheguei a te comentar que você é muito cheio de amigos, né? E principalmente amigos da onça. E deixa eu te perguntar uma coisa, da onde surgiu esse seu nome maravilhoso, Domingos Maracanã? Da onde surgiu esse Maracanã, Domingos?
Eu vou te falar, a minha versão, Domingos Maracanã, grande, bonito e acabado. O cara fala que é mal acabado. Ele fica com posição. O apelido foi até bom pra mim. Ninguém sabe o Domingos Lampariello Neto. Os caras perguntam pra mim assim: cadê o Maracanã? Eu falei: o Maracanã tá lá no Rio de Janeiro.
Rapaz, cara. Quando me contaram, assim, eu mandei uma mensagem pra vários amigos seus. Falei, tem algum conto aí que você quer que ele conte aí, que ele lembre, pra dar a gente dar risada, dar uma descontraída no papo? Foi unanimidade, rapaz. Pergunta pra ele por que o apelido dele é Maracanã. Aí, tá bom, vou perguntar.
Só tem traído. Depois com Badalhoca, por que que é Badalhoca? Aí você pergunta pra ele.
Cara, ainda vou conseguir trazer o Badá aqui, viu? Ainda vou conseguir trazer ele aqui. Eu tenho um amigo que jogou vôlei comigo, ele é fanzaço do Badá. Pra ele, o Badá, cara, é fora do comum, ele fala. Ele sempre falou isso na época que nós jogávamos, né? Ele falava, cara, o Badalhoca era fogo. E eu, né, meu ídolo é o Renan. Pra mim, foi o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Na minha opinião. Entendeu? E hoje, tá aproveitando o ensejo, Maracá. Você enviou um vídeo pro Carlão, se eu não me engano, da Físio, do Renan, né? Do Instagram da esposa dele. Ele me encaminhou esse vídeo. Fiquei muito feliz em vê-lo, né? Mas muito estamos triste em ver o estado que ele está. Porque, olha, o Covid acabou com o Renan. Gente, quem viu, é triste ver quem pegou o Covid e a luta que é, né, Maracá? E ele, graças a Deus, está se recuperando.
Está se recuperando, graças a Deus. Ele é um touro, eu falei para ele que ele é um touro, é meu irmão, meu amigo. Amo ele, os amigos, nós amigos, adoramos ele. Sabemos que ele passou um momento difícil.
Terrível.
Mas a mulher, a Ana, o filho dele, Gianluca, o próprio Enzo, são a família que deu um suporte muito grande. Porque foi pesado, mas ele é um touro. Eu sei que ele saiu dessa e agora ele vai se reerguer mais forte ainda. Ele é um guerreiro.
Com certeza.
Medalha de prata. Vai ser um bichinho desse que vai derrubar a nota. Tem que tomar uns cuidados, a gente fica preocupado, né? Eu, graças a Deus, eu tomei minha vacina já. Tô vacinado.
Eu tomei, Eu tomei a minha também, graças a Deus.
Eu sou do Conselho Regional de Educação Física e eu pude, em março, tomei a Coronavac, graças a Deus. E o Renan tinha tomado uma dose, me parece.
Você vê, né?
Fui tomar a segunda, não deu tempo. Mas a gente torce pra ele, vai dar tudo certo, ele vai se recuperar, enfim.
E vai conduzir nossa seleção pra medalha, se Deus quiser.
Ele tem que ir pra... Se ele quiser, ele vai pra Olimpíada. Se ele não quiser, ele vai cuidar da saúde dele, que eu acho que ele tem que pensar no primeiro. Mas eu conheço.
É verdade.
Ele vai querer estar lá, eu conheço ele.
Não adianta.
E só os vencedores, né? A gente sabe como é que é. Ele, Bernardinho, Zé Roberto. Uma turma da pesada, a turma do bem, a turma que não tem o que falar, eles são vencedores e ponto, acabou, não tem o que contestar, não questionar. Eu acho que não tem que ficar comparando também, eu acho isso aí, não tem nada a ver que comparar. Não. Pô, é tudo é do esporte, o vôlei de praia, nossa, sensacional. Assim, as
pessoas... Não, nosso vôlei de praia é absurdo, absurdo. Sempre medalhista, o sempre vôlei... medalhista, alguma medalha sempre traz.
Né?
Verdade, nossa, tem toda a razão.
Lá em Saquarema é referência. Referência, eu acho que os treinadores são de altíssimo nível, a qualidade do nosso treinamento é de altíssimo nível. Eu acho que agora nós precisamos do material humano, né? E os técnicos de clube também são muito importantes nesse trabalho que eles fazem, tanto aqui no Pinheiros, quanto em Curitiba, no Feminino, enfim, no Rio de Janeiro, enfim, em todos os lugares do Brasil. O importante é municiar a seleção brasileira de jogadores, né? E a nossa sorte é que o perfil do jogador hoje, o pessoal do basquete está migrando pro vôlei, né? Hoje,
sim!
O Lucão, nós temos um Isaac no meio que parece uma torre, velho.
Cara, 2 metros! Pô, é impensável naquela época, né?
Eu era um gigante de 97, eu falei, nossa, eu sou gigante. Porra! O Buck já, naquela época, já tinha 2,5. Eu falava, caramba, o cara é grande, hein? Mas hoje o voleibol mudou muito, né? Hoje é o voleibol força, o voleibol gigante. Parece NBA, né, cara? Só tem gigante.
Só tem gigante. Maraca, deixa eu te falar uma coisa. Entrou também uma figura aqui que eu acho que você também deve lembrar muito bem. Nosso glorioso Roma, que era o supervisor da Pirelli. Aquela figura... Uma figura, rapaz.
Pô, adoro ele, adoro lá o pessoal de Santo André, cara. Tenho um maior carinho, porque eu morei lá em Santo André. Eu só não morei em São Caetano, morei em São Bernardo, perto lá do Baeta, né? Como eu te falei.
Sim.
E, pô, pra mim foi uma delícia. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar lá no ABC. Foi, pô, bem legal. Muita história.
Bem legal, né?
Cara, o voleibol lá
do... Muita história. Isso aqui era o celeiro do voleibol também, né? Foi o celeiro do voleibol inicial, né?
Sim, pô. Nós tivemos os grandes ali, que era o Moreno, que era o Zé Roberto, o William, o Décio, o Cataruzzi. Entendeu?
Nossa tivemos senhora.
Brunório. Roma sabe bem. Nós temos um grupo aqui, que é o pessoal de Santo André.
Sim.
Pessoal, tem o Paulo César Grande também. Que
jogou. Paulo César Grande, é verdade. O Orlando me contou. Falou, você lembra do ator? Eu falei, lembro. Eu não sabia que ele tinha jogado vôlei, não.
Jogou bem, cara. É, foi seleção.
E ele é fanático, né? Falou, cara, ele é fanático por vôlei.
Óbvio, uma figuraça.
Figuraça.
O de Santo André é um pessoal bem bacana, que tem o maior carinho lá por todos. Entendeu? Tem o pessoal depois, que é o Douglão, que é o Madeirinho, que é o Celcinho, enfim. Gatão, que hoje
Gatão?
Tá em... Gatão você lembra.
Lembra, pô. Gatão eu encontro direto ele aqui, pô. Figuraça. Personal trainer, ele põe uns vídeos muito interessantes aí. Ele é uma figura. Vamos lá. Muito legais, os caras são mesmo, realmente, olha. Arthurzão, você.
Então, vamos lá, Maraca. Uma pergunta, não é uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta que eu tenho uma certa curiosidade, porque a gente sempre comenta isso com voleibol, e o Rogério sabe que a gente trabalha com voleibol, né, com o voleibol há muito tempo, e você que é uma lenda, mais ainda. Essa questão, por exemplo, do futebol, né? Igual a gente comentou muito bem que o futebol vivia um momento aí de escassez de títulos, né? E hoje a gente voltou àquela tem momentos de escassez de títulos no futebol, e o vôlei tá 30 anos, né? Vamos lá, 30, 40 anos no topo, né? Lá na parte de cima. Você acha que o vôlei, em termos assim de marcha, de espaço na mídia, o vôlei não é muito injustiçado? Assim, a gente até, né, até o Felipe, a gente conversou, né, Rogerinho?
Sim.
Felipe lá do Sada, que falta realmente um espaço maior pro voleibol. Como é que você vê essa questão do vôlei em comparação ao futebol? A gente sabe que o futebol é a paixão nacional, que envolve milhões ali, torcedores, mas você não acha que o vôlei, por tudo, né, que a gente vem conquistando aí, né, de 3-4 décadas, a gente não poderia, talvez, até ter uma cadeira cativa, né, ali, em termos de espaço, de valores? Como é que você vê essa questão, mestre?
Bom, eu vejo até que o vôlei é o segundo esporte. Não sabe disso, cara, pelas conquistas, pelo que vem. Mas nós temos outras modalidades, como o basquete, o handball, enfim, são modalidades que também lutam para buscar. A gente sabe da dificuldade, né, da competitividade mundial, né? A gente, futebol, cara, é um caso à parte, esquece. Os outros esportes depois tem que lutar por um espacinho. Futebol, ninguém vai tirar isso, né, cara? Tanto é que a FIFA tem mais associados do que a própria ONU, né? Já começa por aí. Enfim, eu acho que tem que acontecer. Eu acho que o voleibol está conquistando e ele tem que manter esse em segundo lugar. Eu acho que para nós, eu acho que até que de visibilidade boa. Quando você fala de TV aberta, é complicado pelo fato do voleibol ter horário para começar, mas não tem horário para terminar.
É verdade.
Isso sempre será um problema. É igual o tênis. O tênis, ninguém mudou. O vôlei teve que mudar, se adequar. Até ficou melhor, né, para entendimento. Eu sou do tempo da vantagem. Vocês lembram da vantagem, né, cara?
Sim! Pô, era joia, 4 horas, 5 horas de jogo.
Tava uma hora. Você fala, pô, cara, parece que não vai terminar nunca esse jogo, cara. Pra quem joga, pra quem assiste, enfim. O vôlei deu um salto diferente, né? Porque ele quis que adequar a televisão. Mas só que a televisão tem a sua grade, né? É complicado, comercial, enfim. O tempo, disposição. Então, você vai fazer um jogo de futebol, demora 2 horas. Você sabe que vai demorar 2 horas. O basquete também vai demorar aquelas 2 horas. O vôlei, não. Mesmo com essa regra agora...
Sim.
De tudo é ponto, né? Ele vai se adaptando novamente, cara, e tem sets que estão demorando 31 a 33, nós tivemos 39 a 37.
É verdade. É
um problema, né? E as TVs abertas, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acredito mais na TV, né? TV fechada. Então, as TVs que tem uma. Pode abrir o canal 1, 2, 3, 4, entendeu? É mais fácil para eles do que você ter uma TV Globo, um SBT, uma Record, uma Bandeirantes, entendeu? Eu acho que o vôlei sempre vai sofrer esse tipo de problema, cara. A gente já escuta isso lá atrás, né? Desde 1980 a gente escuta. Ah, é porque não transmite jogos. Eu acho que também culturalmente nós adoramos o futebol. E agora tomar com os games que estão tomando uma parcela muito grande, né? As crianças estão migrando para os joguinhos, né, cara? Que não é bom para nós.
Sim.
A gente quer que as crianças venham jogar para a quadra. Não fique na coisa virtual. E hoje o virtual está dando quase tanto dinheiro quanto, né? Você... É um mercado que está crescendo muito, e a gente sabe disso. É uma questão que eles já dominaram um pedaço, né? Uma fatia de mercado. E eles têm o valor dele. Mas a gente luta para que o esporte continue crescendo, que a gente gosta dessa molecada aqui jogando com a gente. Eu hoje sou coordenador do Orlando City Soccer School, né? De futebol, escolinha de crianças. Pô, eu me amarro, eu adoro. Cara. Os caras falam, pô, mas é o vôlei. Não, o problema é gestão, gestor, entendeu? Eu não sou o técnico, eu não dou o treino de futebol, mas a gente entende administrativo, operacional. Entendeu? Mas me realizo muito com crianças, com o trabalho de crianças, entendeu? Eu vejo aquilo, a pedra bruta, você vai lapidando, você vai vendo, você vai detectando, você vai indicando. Isso é bem legal, né, cara, no trabalho nosso.
Essa é legal.
Então, né, não é só ter sido jogador, deitar na glória. Eu acho que a gente tem que passar isso pra molecada. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com criança. Eu trabalho com trabalhei com projeto social na Federação Paulista de Futebol de 2004 até 2018, 14 anos, foi bem bacana de futebol também. Eu adoro trabalhar com projeto social, bem legal. E hoje agora cuido da escola do Orlando City, que fica na Ibraxina Arena, ali na Moca.
Legal. Bem,
se puder ir lá, que todos são meus convidados para conhecer.
Legal.
Borges de Figueiredo, na Ibraxina Arena.
Legal.
Família lá.
Bacana.
O pessoal.
Legal. E deixa eu te.
Estamos abrindo um time de futebol também, que é o Ibraxina Arena. É o Ibraxina Futebol Clube, né? Que é cuidado pelo Gilberto.
Poxa, que legal.
Gilberto Sorriso, não sei se vocês lembram, jogou no Santos, jogou no São Paulo, Futebol Clube, era lateral. Um baita jogador.
Lembro, lateral de. Tá cuidando lateral, de sempre, esse, jogou no São Paulo também.
Que tá crescendo, né?
Poxa, começar muito legal, Maraca.
Sub-17, sub-20.
Isso é muito legal. Parar, né? Sim, não dá. No futebol não tem. É assim que é uma coisa. É o que falavam, né, na época sua, né? Lá na nossa época, que é o seguinte: futebol, basquete, vôlei e tal, vão lutar pelo espaço. Futebol é religião, esquece. Né? O vôlei é o primeiro esporte do Brasil, porque o futebol esquece. Né? O futebol esquece. Né? O futebol esquece. Deixa eu te perguntar uma coisa, Domingos. Como é que é vivenciar uma Olimpíada? O que é diferente, por exemplo, do Mundial? Para vocês, atletas do vôlei. O que é diferente a Olimpíada? Como é que é naquela Vila Olímpica, vendo aquele monte de astros do seu lado? E eles também vendo, pô, tem um medalhista olímpico sentado aqui, eu comendo do meu lado. Como é que é essa vida dentro da Vila Olímpica? Opa, tá dando. Opa. Oi, Maraca, tá ouvindo?
Oi. Você deu uma sumida aqui.
Ah, então tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é esse convívio? Como é que é essa. Como é que é dentro da Vila Olímpica? Como é que é esse. Aquele clima? Como é que é vivenciar uma Olimpíada?
Pô, cara, você tem que pensar que você só tá com os melhores do mundo ali, né? Você tá com os tops, né? Nessa época, né? Tinha o Steph Grave, a Gabriela Sarantino. Pô, você andando dentro da. Trombando essas pessoas, né? O Ben Johnson, o Carl Lewis,
o
pessoal do futebol. E eu tô misturando as duas, tá? Olimpíada 8488, onde eu também tive a oportunidade também. A gente viu Bebeto, Romário, começando nas seleções olímpicas em 88. Entendeu? Todo, pô, a gente cruzando outros países, falando português, entendeu? Português. Enfim, pô, é uma coisa. Prazerosa, né? Porque você fala, pô, eu cheguei no topo, né, cara? Porque aqui é o ápice do atleta, né, cara? Ele tem que ali, naqueles 15 dias, ele tem que estar inspirado, ele tem que estar transpirando, né? E você tem que estar super preparado. Você tem que preparar uma semana antes, um mês antes. Você faz o ciclo olímpico que a gente fala, né? Porque não só treinamento, como amadurecimento, como também você faz todo o trabalho de amistoso, preparação, ou seja, para que naqueles 15 dias você esteja totalmente concentrado e torcer para que tudo dê certo, né? Porque é um tiro curto, né? Você fala assim, pô, 15 dias.
Sim.
É que nem Copa do Mundo, fora 30 dias, cara. Entendeu? 25 dias, 30 dias. Cara, é, eu acho que assim, depois da Olimpíada é Copa, na minha opinião, né? Copa do Mundo e Olimpíada são as coisas que mexem com o esporte, né? Com o que tem de melhor no esporte, né? Pô, eu acho sensacional. Você faz amizades com as delegações, com várias delegações, né? Que você se comunica, que você encontra, tira foto. Hoje, muito mais, né?
Sim. Antes, verdade.
Só na fotografia. Agora.
Agora é só selfie. É uma selfie. Agora é tudo selfie, né?
Agora é só selfie.
Vai lá, Arthur.
Ô, Maraca, me conta uma coisa. É, uma outra curiosidade que eu tenho é que na sua época as seleções do leste europeu sempre, né, juntamente com os Estados Unidos, sempre tiveram essa força, né? Hoje, analisando o vôlei, você acredita que tem alguma seleção que possa brigar com o Brasil, que foge um pouquinho de Polônia, Rússia, né, os Estados Unidos, que sempre teve a tradição? Será que tem alguma seleção que pode pintar aí para querer brigar com o Brasil diretamente por esse ouro olímpico?
Olha, você dizer que o Brasil vai ser ouro é muito difícil, né? Porque o Brasil vai brigar por um metal, tenho certeza. Tanto no masculino, quanto no feminino, quanto no vôlei de praia. Isso é de praxe, né?
Tá.
É aquela história de cruzamento, de resultado. Enfim, você não pode dar um tropeço, você não pode dar uma vacilada, porque como a gente vacilou com a Coreia, entendeu? Assim, o Brasil tem os tropeços, tem, por exemplo, agora você está jogando uma Liga Mundial, o Brasil está bem no feminino, está bem no masculino, mas você vê que tem seleções de altíssimo nível lá, brigando, tem Estados Unidos,
fortíssimo,
enquanto no feminino. Nós temos uma Itália que está treinando com outro, ou com uma outra equipe que vai para lá, não vai ser essa equipe que está aí no, na Liga Mundial, vai usar, vai uma outra galera, entendeu? Vai
o
Antônio, enfim.
Antorena.
Então, enclausurado ali, eles devem estar treinando, né? Porque a temporada do europeu foi pesada, né? Campeonato Sim. europeu, tem liga europeia, ou seja, é um desgaste muito grande, está muito frio, né? E a coisa que eles mais adoram é o verão, né? Eles vão ter que trabalhar agora a exaustão, trabalhar forte, entendeu? Porque eu não vejo assim, que deva sair desses países que você tocou aí, entendeu? Que é Polônia, que é Brasil, entendeu? Que é Estados Unidos, Canadá, eu não gostei muito, eu acho que é
Itália. Não, também não.
Entendeu?
A Itália eu coloco aí, viu? Eu coloco a Itália.
A Itália aí é fake. Aí jogando
Sim. Sim.
E a França, ô Maraca?
A França. França tem um time perigoso.
Sem dúvida. Mas a França tem aquele problema, né? Na hora dos cruzamentos parece que ela se atrapalha. Tanto é que o Bernardo, né? O Bernardinho tá depois da Olimpíada assume como treinador lá. Aí eles vão ver o que é treinar.
Eles não estão adaptados a isso, viu? Que a gente conhece, eles não sabem o que é treinar como a gente, né?
Não, eles não têm esse hábito, né? Pô, a gente treinava no dia do jogo. O Bebeto arrepiava nós no dia do jogo, cara. E isso é uma... você tem que fazer uma movimentação, porque... Isso é praxe no voleibol, né? Mas acho que mudou muito isso, entendeu? Mas a gente treinava muito forte, treinava exaustão, mas hoje treina com mais qualidade, né? Hoje você treina com mais setorizado, no caso, né?
Sim. Na minha época, mas o Brasil treina muito ainda, né, Maraca? O Brasil ainda tem esse costume de treinamento pesado ainda, né?
Mas tem que treinar muito. Só quem treina alcança, cara. Eu vi
Exato.
Que treina ganhar, cara. Até hoje.
É verdade, concordo.
O Brasil treina de exaustão e os seus comandantes, eu conheço o Zé, conheço Renan, conheço a linha deles, é de trabalho forte, de trabalho com qualidade. E, pô, eu acho que tá em boas mãos as duas seleções, eu tenho certeza que estão muito bem treinadas. Muito bem treinadas. Eu tenho certeza que eles estão tirando o melhor de cada um. Mas é aquele tiro curto que eu te falei, né? São duas. Se você errar um jogo, você erra um cruzamento, você vai parar lá embaixo. Como pode, se você ganhar, você vai parar lá em cima. Entendeu?
Verdade. Pode,
com os Estados Unidos, com uma semifinal, é muito risco, entendeu?
Sim, sim, verdade.
Deixa eu mandar com uma outra pergunta aí, Rogério, pra não esquecer.
É que eu já ia fazer, anota aí, deixa eu já fazer uma outra pergunta pra ele aqui, pra gente seguir a sequência. Maraca, é o seguinte, vocês tiveram dois jogos, pelo menos três jogos históricos nas Olimpíadas. Eu posso dizer assim, que são aqueles dois jogos dos Estados Unidos em 84, porque nenhuma seleção do mundo enfiou 15-2 nos Estados Unidos. Nenhuma. Só o Brasil. Né? Ninguém deu uma lavada nos Estados Unidos como foi o Brasil. Né? De um set de 15-2. Aí o jogo final, lógico, final da Olimpíada e tal. E aquele jogo que, assim, pra mim, foi o maior jogo da geração de vocês, que é aquele jogo contra a União Soviética em 88. Aquele jogo foi, assim, de... Olha, até arrepia aqui, lembra, porque era de madrugada, logo cedo eu tava assistindo esse jogo, eu até faltei na escola pra assistir o jogo. E foi um jogo, eu matei aula, é verdade, matei aula pra assistir aquele jogo. Mas assim, que eram as duas maiores potências do mundo no voleibol, então até que fizeram a final em 88, né? Como é que foi esses jogos aí, Maracá?
Olha, cara, é o que eu te falei, muita inspiração, muita transpiração, que tinha que ganhar. O primeiro jogo de 84 foi, e nós tínhamos que ganhar ou ganhar, ou não classificava para a semifinal, né? Nós cruzaríamos do outro lado, e a chave a mais forte era dos Estados Unidos. Mas só que nós tínhamos Coreia e tínhamos a própria...
Argentina, né?
E acho que um país africano agora, não. Era o Quênia, alguma coisa assim. Em 88, pô, nós pegamos a Bulgária e metemos um 15-0.
Nossa, lembra? Senhora!
Foi 3-1, nós metemos 15-0 nos caras.
Deu um pneu nos caras. Verdade, histórico. Mas, isso,
pô,
aí.
Falou assim, 15-0, elimina o 7. Na Bulgária, acho que nunca mais vão esquecer disso, cara.
Não, depois não tem como.
Com a Rússia, porque nós tínhamos que ficar entre os quatro.
Exato.
Aí, pô, e o nosso time já era outro time, né? Aí tinha o Paulão, aí tinha o Guilherme. Aí começou a miscelânea, né? E começou as mexidas. Tanto é que em 92 o Zé até fez isso com a seleção. Ele improvisou alguns jogadores que não eram da função de meio, atacante. Marcelo Negrão, porque ele tinha que fazer o cara jogar. Giovani, Marcelo Negrão, Paulão. Sim. É tudo on, né?
Tudo on.
Tanque, pô, a gente faz. Isso começou lá em 88. O Zé também fazia parte da nossa comissão técnica, junto
com... Tinha acabado de se aposentar o Zé do vôlei. Que ele era o levantador. Tinha acabado de se aposentar. Na quadra, né?
Todo jogador de vôlei é fominha, cara. Impressionante. Cara, você quer ver um cara bravo e botar ele no banco. Você quer arrumar
Nossa
um
senhora.
O cara no banco.
É verdade, você tem razão.
Quer ficar no banco. Todo mundo quer receber bola.
É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Não, e só queria ser atacante. Ninguém quer ser levantador. Todo mundo só queria ser atacante.
Pô, não, o que você quer? Ah, não, vou atacar. Vou virar qualquer bola, velho, na ponta.
É isso mesmo. É isso mesmo. Mas olha, eu lembro desses jogos, assim, jogos memoráveis. Esse jogo. E tem aquele jogo famoso também, aí não é a Olimpíada, foi o Mundial, né? Aquele jogo contra a França lá, com aquela virada espetacular. O Amaury saiu no começo do jogo, machucado, né? E o Amaury era um dos melhores passes do mundo. Era a nossa linha de passe. E o Amaury tinha o melhor passe do mundo na época. E, cara, aquele jogo contra a França, que o técnico da França hoje, o Tilly, jogou aquela partida, né? Era um timaço o time da França também, mas o Brasil fez uma partida assim memorável. Então, essas coisas eu me lembro como se fosse hoje, viu? Era um moleque, tinha 10 anos, 11 anos, mas eu lembro como se fosse hoje dessas partidas.
Tá chamando a gente de...
Não, nós somos novos. Maraca, eu vou passar a pergunta pro Arthur, só para confirmar. Você na medalha, eu lembro quando eu assisti agora, tá passando direto aí na Sport TV, o jogo de 84, né? Até o Bernardo falou o negócio, pô, por que não mostra o que nós ganhamos, né, pô? Vai mostrar só o que nós perdemos, pô? Aquele jeito do Bernardo. É, porque mostra o 15-2, né? Aí mostra o 15-2, pelo menos, né? Fala, ó, o que nós fizemos com os caras, pô.
Era fácil, né, cara?
Sim. E você tinha 23 anos ou era 21 na época?
Em 84?
84, na medalha, 23, né? É você, o Renan. Isso. 21 era o Marcos Vinícius, se eu não me engano, não é isso?
Era o Xandó.
Xandó.
Se você for, o Bernardo. Oh, tinha o Badá, tinha o Mo, tinha o Rui,
o Monta.
De 60 também, tinha o Renan, de 60. O William, que era o pai
o Marcos
de
Vinícius, que era o mais novo, né? Parece que tinha o Marcos Vinícius tinha 21, se eu não me engano.
Pois, o Marcos Vinícius
era o caçula da turma, né?
Isso, era o 9. O Amaury, que era também 59. Eu acho que o mais velho era o Fernandão.
Era o William.
Era o mais velho.
Fernandão.
O mais velho da turma.
Que é o Fernandão, William, Bernard, né? Fernandão, William, Bernard.
É mais velho que todos, ó.
Era mais velho. Entendi. Não, legal. Arthur, vai lá, Arthur. Faz a pergunta lá pra ele.
Ô, Marax, vamos por mais uma pergunta falando dessa da Olimpíada, né? Da famosa geração de prata que você viveu bem. Quem que você colocaria naquela seleção como diferenciado? Assim, especialmente nessa conquista da idade de prata. A gente sabe que um atleta só é difícil, né? Você selecionar um atleta só é complicado demais. Até mesmo que era uma seleção com muita qualidade. Mas se você fosse para escolher um atleta, qual que seria o cara para você? A gente teve aí Renan, né? Você, tanta fé. Bernard, Montanaro, né, Xandó e tantos outros. Quem que você colocaria o cara dessa seleção que fez alguma, né, fez uma revolução nessa equipe, no seu modo de ver?
Bom, aí você deveria falar por setores, né? Tipo, olha, na ponta esse aqui, no meio esse aqui, levantador esse aqui.
Cara, fogo, né?
Portanto, talento, entendeu? Nós tínhamos, pô, tinha o Bernard, tinha o Renan, tinha o Amaury, tinha o Xandó, tinha o Bardá, enfim, todos jogadores excepcionais, cara, que era uma opção do técnico de ter titular ou não, entendeu? Porque todos estavam treinados, muito focados, qualquer um poderia ser feito. Logicamente que os mais experientes e os mais talentosos sobressaem. Caso do Renan, que foi um jogador espetacular, o Bernard, o William, baita levantador, depois tanto que nós tivemos o Maurício, tadinho, dois fenômenos.
Que sequência, hein?
Três fenômenos.
Que sequência, hein? Que sequência foi essa, hein, Barnacá? Pelo amor de Deus, hein? Pra mim, os três maiores da história.
Mais rápido, hein? Pô, agora a gente tem o Bruninho também, baita levantador aí, pelo amor de Deus. Nós sempre tivemos grandes levantadores, graças a Deus.
Graças a Deus.
Sem levantador é difícil, cara.
Sim.
Tranquilo, naturalidade, excepcional, levantador. Sentimos o Mauro, que é vários, cara.
É muito, cara. O William Jona aí, né? O William Jona, o Mago, joga muito.
Não, ou seja, o voleibol hoje tem um leque muito grande de opções de jogadores, né? Mesmo os veteranos que jogam essa Olimpíada aí, que poderiam estar na seleção. Ele tá pouco cachorro agora, um baita jogador também, todos de altíssimo nível. Essa seleção brasileira aí, nossa, vai ser, mas vai pro pódio, eu tenho certeza.
Vai, vai. E tem o Leal, né, Maraca? O Leal, naturalizado brasileiro também, que é outro jogador. Né, eu tenho o Leal, tava falando que tem o Leal, né? Que é o.
Tem o Leal. O Marcelinho do Hebraica tá te mandando um abraço aqui, viu, Maraca?
Grande Marcelinho, um beijão, irmão.
Então, é.
Pessoal da Hebraica.
Então,
cara, eu tô fora.
meu Deus.
Então, recuperar. Eu não tenho mais saco de fazer fisioterapia, cara. Não consigo.
Entendi.
A vida nossa, fisioterapia, muita recuperação, muita musculação. Nossa, tudo muito, sabe? Muito intenso.
É.
Eu verdade. Agora, pô, eu machuco a unha, eu falo, meu Deus.
Pelo amor de Deus. Nem brinca.
O esporte.
É. Maraca, deixa eu te falar uma coisa aqui. Também me contaram, tem um pombo correio aí que falou aí de um conto. Os caras te alugavam bastante mesmo, rapaz. É isso mesmo? Os caras te alugavam muito lá. E me contaram aí, rapaz, que é o seguinte, você... Lá na Pirelli, eu acho que foi essa história. E...
Tá bem.
E você... Um dia eu tava lá, vocês estavam, acho, fazendo academia, não sei, um treino. Aí, três figuras aí que você sabe muito bem, que nós começar a falar, começaram a contar pra... Rapaz, olha o quanto descontaram do imposto de renda no Olerite. Sem falar os caras, ninguém falava o salário, obviamente. Aí, porra, rapaz, descontaram e você ficou doido. É verdade isso mesmo? Com desconto do imposto de renda? O cara não perdoa.
Não, pegadinha, de... Só tinha sacana. Um sacaneando o outro, ficava tirando sarro. Inventando história, vamos pegar hoje ele, hoje vamos pegar aquele. Era, cada dia era um. Cara, puta, mas era divertido, cara. Hoje a
gente. Era divertido.
As nossas brincadeiras eram saudáveis perto das de hoje, né, cara?
Bem, sim, sem dúvida.
Bem, sem maldade, sem nada. Né? Enfim, mas logicamente que é um ambiente, né, pô, você convive com os caras durante quase 10, 12 anos, cara. Que eu te falei, o ciclo ali. 4 anos, são 8 a 12 anos pra você levantar uma medalha.
São 12. Né? Verdade, mas, verdade.
O ambiente é bem gostoso, é bem divertido. Apesar da competitividade, né, que existe entre nós, existe o respeito, existe a gozação. Pô, você imagina, cara, marido e mulher brigam, imagina 16 caras, cara, tirando um carro do outro o dia inteiro, viajando, treinando. Porra, a gente via mais... Família, cara.
É verdade, bem verdade mesmo. Arthur,
bem sacrificado.
Pra gente fechar aqui com ele aqui, né? Limitando a nossa uma hora aqui. Faz aí a última pergunta e seu destaque final, por favor, Arthur.
Ó, vou finalizar, mas primeiro deixa eu mandar uma mensagem que o Rodrigo deixou, claro. Né? Até pra você mesmo, Maraca. Que ele recebeu, né, a seleção em 82, né? Depois do Mundial, ele tinha 9 anos. Na ocasião, ele pegou um autógrafo. Seu, né? Ele falou com um dia inesquecível, então é só pra gente marcar aí como é que as coisas ficam, né, na memória das pessoas, na vida, né, de cada um. E pra finalizar, ô Maraca, uma pergunta muito simples, né, muito básica, como sempre: quem que vai ser campeão ali?
Bem simples.
Valeu, valeu.
Oh, bacana, hein? Legal.
Pô, legal, é.
Que é o Brasil, cara. Eu adoraria ver os dois campeões, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Mas não é impossível. Sabe? Quem sabe?
Verdade.
Nós estamos no caminho certo, amigo. A gente tá otimista. Mas, porra, a gente tem que respeitar os adversários. Esse é o maior problema. Nós temos que aprender a respeitar, né? Porque não é pelo fato de estar ganhando. Tá, nós estamos escovando os caras, né, cara? Nós estamos batendo forte. O Brasil e no feminino. Pô, fiquei super feliz de ver o feminino. Tá muito bem treinado, bem encaixado. Fernanda Gara, muito melhor do que estava jogando na Superliga, entendeu? Ela deu uma melhorada forte, entendeu? O Zé vai com as cabeças de novo, hein?
E com o time que hoje...
Ele gosta.
Tá desacreditado, né? Porque tem seleções, se você for analisar friamente hoje, a Itália, por exemplo, tem aquela jogadora fora do comum, fora da curva, né? Que é Engonu. Engonu. Né? Engonu, que tá jogando demais. A China? Qual? Bom, essa você viu jogar, né? Jogou lá com você em 84. A Liping, nossa senhora, né? A Lampin, né? Lampin, nossa senhora, essa mulher era absurdo, né? Essa era absurda. Nós
temos um. No masculino tá bem, eu acho que nós vamos pras cabeças. Eu acho que nós vamos.
Eu acho que o masculino é assim, o Zé vai ter um trabalho a mais. Agora o Zé gosta disso, né, o Maracá? Porque em 92, para quem não se lembra, o Brasil foi desacreditado para a Olimpíada. Ninguém acreditava naquela seleção.
Sim, o Zé tá certo, fica mansinho, quietinho na dele. Deixa eu falar que o Pira. Pô, o Zé é tri, cara.
Tri. Não precisa falar mais nada, pô. Três, cara. O maior treinador da história. Isso não tenho dúvida.
Eu já no lugar dele, eu já tinha.
Mulher e
ia morar em Formentera,
né? Mas é. Que isso, mano. E você vê como é, como ele gosta do negócio, rapaz. E agora trabalhando com a meninada aí, eu e o Arthur, a gente sempre comentamos isso, rapaz, não é possível que o Zé monte um time de meninas. E faz esse trabalho com um time que incomoda na Superliga. Um time que incomoda. Entendeu? É impressionante. Mará, pra gente finalizar aqui, o que eu ia falar pra você? É, primeiro, eu tô com a camisa do Brasil aqui, não é? Porque a cor verde e amarela é de todos, não tem direito, esquerdo, não existe isso. É nós aqui, é todos. Homenagem a você. Porque eu não tenho a camisa retrô, eu já encomendei, né? Brasil, por aquilo que você nos representou nas Olimpíadas. Falei a mesma coisa para o Bernard, né? Falo para você que nós só temos a agradecer. Porque se não fosse vocês, a sua geração, aquilo que o Arthur falou é verdade. O voleibol no Brasil seria outro. Talvez nós não conseguiríamos tudo o que nós conseguimos. Eu imagino a emoção sua quando o Zé conseguiu aquela medalha de ouro em 92. Que você sabe que aquilo foi um fruto de um trabalho de vocês lá atrás. Não. Nós vimos o choro compulsivo do Montanaro na final da Liga Mundial em 93, que o Carlão saiu da quadra e foi lá abraçar ele. Isso é um reconhecimento de um atleta que sabe o que aqueles que vocês representaram para eles. Porque foi vocês que inspiraram eles e nos inspiraram também. Então, Maraca, eu não vou nem te fazer uma pergunta, eu só vou te falar. Cara, muito obrigado pelo que você e a sua geração fez por nós no voleibol. Nós amamos o vôlei, foi por causa de vocês. É o que eu tenho para falar. Eu só tenho a agradecer mesmo a essa oportunidade de conversar com você e poder compartilhar com os nossos ouvintes, os nossos internautas, a pessoa maravilhosa. E resgatar a história do voleibol, porque não adianta querer ver o jogo de hoje sem saber o que aconteceu lá atrás. Porque lá atrás é que inspirou esses caras hoje. muito obrigado mesmo pelo que você representou e representa para o voleibol brasileiro e mundial. Muito obrigado mesmo, Paraca.
Pô, obrigado vocês pela lembrança, sempre legal nesses momentos que antecede a Olimpíada, né? E acho que relembrar, né? E buscar lá no fundo, né, as nossas histórias, porque um país é feito de história, né? E o esporte também contribuiu para isso. A gente fica muito feliz de ter ajudado, de ter contribuído. A reciprocidade nossa também com o público, a gente sempre seu bem, sempre gostamos. E isso era nosso, né, cara? Era nosso. A gente era espontâneo, não era nada forçado. A nossa geração não sabia nada. Nós aprendemos com o dia a dia a conviver, inclusive com o sucesso, né? Que o sucesso ele dura rápido, né, cara? Ele é muito rápido. Ele passa muito rápido. Mas o importante é que ficou marcado e ficou para sempre, né? Na memória de várias gerações, né? Tanto é que a tua marcou, sabe? A tua geração, apesar de você ser bem mais velho que eu. Mas tudo bem.
Ai, e Maraca, e outra coisa, até... E até acrescentando para esse público que vai nos ver também depois aí, vai ficar gravado lá no Instagram. Esse cara aqui com mais 15 só colocaram 96 mil pagantes dentro do Maracanã, chuvoso, contra o maior time do mundo na época, onde tinha talvez um dos maiores atletas também de todos os tempos no voleibol, que se chama Alexander Savin, né? Que monstro, né? E jogaram no Maracanã. Os soviéticos até hoje estavam encantados com o que eles viram no Brasil. Então, só tenho a agradecer mesmo, viu? E... Olha lá. Acabo de mostrar aqui. Olha o que ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Aí, a medalha de prata. Oh, meu Deus do céu, até arrepiou agora. Camisa, camisa 10 do Maraca e a medalha de prata. Meu Deus do céu.
Aqui, que coisa, coisa mais linda. Né? Coisa linda.
A de 88, meu Deus do céu. Na
Suécia nós jogamos, né? E aqui,
sim,
aqui no Maracanã e aqui a medalha.
Meu, pelo amor de Deus, olha, Maraca, muito obrigado. Morumbi. No Morumbi, é verdade, teve um jogo no Morumbi. 70 mil pessoas, é isso?
Agora você me pegou, não lembro de...
É mais ou menos, foi mais ou menos, eu acho que foi, o Morumbi também estava cheio. Não como o Maracanã, né? Não como o Maracanã. Mas, gente, um jogo histórico. Bastante. Histórico. E que deveria ser mostrado e não está sendo mostrado, gente. Isso que deveria ser mostrado para ver o que esses caras fizeram pelo voleibol. Maraca, muito obrigado mesmo. Cara, obrigado pela presença aqui com a gente. E vou me despedindo aqui. Obrigado. Arthur, até a próxima, meu irmão. Obrigado aí mais uma vez.
Olá, Arthur. Valeu, Maraca. Você é lenda. Você é lenda e o Rogerinho é outra lenda, é grande amigo.
Prazerzaço, hein?
Obrigado, valeu, Maraca. Você é monstro.
Obrigado, pessoal. Boa noite a vocês, a essa lenda. Muito obrigado, Maraca. Valeu, se cuida aí, isso aí, meu irmão. E pra vocês aí, pessoal, vai estar gravado aí. E um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes. A rádio do vôlei e de todos os esportes. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, Maraca.
Valeu, Maraca.
Valeu.
Termina na Rádio Poliesportiva, Jornada do Vôlei, debate.